Parashat de esta semana, Parashat Bamidbar, de Midbar Sinai, será que começa um novo livro? Começa a falar sobre uma contagem do nosso povo, onde Hashem mandou Moshe convocar os 12 presidentes das tribos e contar, ele quer saber quanta gente tem no povo. E isso ia ser feito por intermédio de moedas, cada um dá uma moeda de meio shekel. E depois vão contar as moedas, porque como nós sabemos, não se pode contar pessoas. Isso pode, Deus nos livre, trazer coisas ruins sobre as pessoas. E aí a Torá começa a trazer o número de cada tribo e tribo. E depois que a Torá termina de falar toda a contagem, fala o total de 603.550 homens de 20 anos para cima. Depois a Torá fala que os Leviim não vão ser contados juntos. Os Leviim devem ser contados separadamente, porque eles são uma coisa separada, não tem nada a ver com o resto. Depois a Torá fala como que eles vão acampar no deserto. O Mishkan no centro e três tribos em cada lateral, em cada um dos quatro pontos cardeais. E no centro, logo em volta mesmo do Mishkan, acampavam os três filhos de Levi, Gershon, Kehat e Merari, quer dizer, as famílias deles, e Moshe e Aharon e suas famílias. Depois disso, a Torá fala a contagem dos Leviim. Como Moshe e Aharon contaram os Leviim, e também o Aharon não fez parte da contagem, porque ele está acima ainda da tribo de Levi. E assim eles fizeram a contagem de toda a tribo de Levi. E depois a Torá fala que você precisa fazer uma troca. Por quê? Até esse momento, quem deveria servir o serviço do Beit HaMikdash, do Mishkan, eram os primogênitos. Mas a partir do momento que os primogênitos também participaram do bezerro de ouro, Deus falou, eu não quero mais que os primogênitos vão servir. Eu quero que aqueles que não participaram, a tribo de Levi, Coanim e Levi, esses vão me servir. Agora precisava fazer uma troca. Os primogênitos fazem parte dos empregados, entre aspas, do Mishkan. E eles vão ter que sair e no lugar deles entrar os Levim. Por isso foi feita uma contagem dos primogênitos e uma contagem dos Levim. Agora, um Levi entra e sai um primogênito. Sai um primogênito, entra um Levi, sai um primogênito, entra um Levi e assim vai indo. Porém, a Torá fala que tem uma diferença, tem uma defasagem. Tem mais primogênitos do que Levi. 273. E portanto, para esses 273 poderem sair do serviço, não tem um Levi para entrar no lugar, eles precisam pagar. 5 moedas eles tinham que pagar para poder se resgatar, para poder sair. E aí o Rashi traz que como é que eles faziam isso, o Levi vai chegar para um Levi e falar, você tem que pagar. Ele fala, não, eu não tenho que pagar, eu estou me trocando com aquele Levi. Aí chega para os primogênitos, você tem que pagar, não, eu estou me trocando com o Levi. Então o Rashi traz que fizeram um sorteio. É curioso que nosso Humash começa demonstrando já sorteios. Mas eles faziam um sorteio, tinha 22 mil papeizinhos escritos Levi, Ben Levi, quer dizer, ele vai ser trocado com Levi, e 273 estava escrito 5 moedas. E agora, cada um vai tirar a sua sorte. Quem tirar Levi, se troca com Levi. Quem tirar 5 shkalim, vai ter que se trocar dando 5 shkalim. Em seguida, a Torá começa a falar sobre a contagem da tribo de Levi, que não termina a nossa paraxá, só na semana que vem. E a Torá traz como que tinha que contar a tribo de Levi separadamente, Gershon separado de Kehat, separado de Merari, como se fossem subtribos. E a Torá traz qual era o trabalho que cada uma dessas tribos tinha. Nós estamos falando agora de deserto, Mishkan. Mishkan era desmontado, eles precisavam viajar, alguém precisava carregar isso. Tudo bem, é verdade que para tudo menos os utensílios eram levados em carroças, mas alguém precisa desmontar, colocar nas carroças e depois dirigir as carroças. E os utensílios eram levados todos na mão pela tribo de Kehat. Tinha que ser levado tudo na mão, no ombro, não podia ser colocado em carroças. E aí a Torá traz cada posto, cada parte de Levi, o que era encarregado, o que, que eles tinham que fazer, o que eles tinham que desmontar, como eles tinham que desmontar, o que eles tinham que carregar, como eles tinham que carregar cada parte do Mishkan. Parashat Bamidbar é uma parashá que cai sempre antes de Shavuot. E o motivo pelo qual a Parashat Bamidbar cai antes de Shavuot, em primeiro lugar, para interromper entre o que nós lemos semana passada em Parashat Bechukotai, aquela parte mais pesada, e Shavuot, temos Parashat Bamidbar. E essa Parashat Bamidbar, na verdade, é um incentivo para nós, uma vez que nós estamos chegando em Shavuot. Parashat Bamidbar demonstra que existe uma ordem. Cada tribo tem o seu lugar. Cada pessoa tem o seu lugar. Cada pessoa é importante. E por isso cada um é contado nessa parashá. Cada um tem a sua peculiaridade. Cada um tem essa individualidade. Cada um tem o seu caráter. Cada um tem os seus talentos. E baseado nesses talentos e nessa individualidade e peculiaridade de cada um de nós, nós podemos chegar em Shavuot e cada um receber a Torá para si próprio. E cada um poder se dedicar no caminho da Torá, da sua forma de ser. Havia um rico na cidade de Brisk. Ele era muito pão duro, ele não participava, não ajudava, e os pobres choravam e ele não queria nem saber, não ajudava ninguém. O gabai de Tzedakah tentou incentivar ele, pedir para ele, implorar para ele, nada. Então resolveram pedir para o rabino da cidade, quem sabe ele faz a cabeça do homem. Falaram para o rabino da cidade, que era o grande Beit Halevi, de abençoada memória, falaram para ele: vai lá, dá uma bronca nesse sujeito para ele ajudar os pobres. Beit Halevi falou: olha, assim como a Gemara fala isso, assim como é mitzvah falar algo que é ouvido, é mitzvah também ficar quieto quando não vai ser ouvido. Tem que esperar chegar o momento adequado para falar com esse sujeito. Chegou uma noite de Yom Kippur, e depois da tefilá, a maioria das pessoas foram embora, foram para suas casas. E na sinagoga ficaram, permaneceram, alguns estudiosos que iam passar a noite estudando Torá, falando Teilim, até o amanhecer. E eram todas pessoas já acostumadas a fazer isso, e portanto não ia diminuir a tefilá deles no dia seguinte, eles iam ter forças, mesmo passando a noite em claro, e poder rezar no dia seguinte normalmente. Esse rico também se sentou entre os estudiosos, e se preparou para poder atravessar a noite de Yom Kippur, falando Teilim. Rabino se aproximou do rico e falou para ele: você está acostumado a passar uma noite em claro? Disse o sujeito: não, não estou, mas o que eu posso fazer hoje? Yom Kippur, amanhã o grande julgamento, eu estou com medo do julgamento, eu vou me preparar, falar Teilim, para impedir que aconteçam coisas ruins durante o ano. Rabino virou para ele e falou: escuta, você que é uma pessoa que conhece bem cultura, pessoa culta, me diz uma coisa, como funciona, qual é a lei de um soldado que no meio de uma guerra vai até o inimigo e trai? Ele falou: imagina, isso tem que fuzilar esse sujeito. Falou o rabino: e me diz uma outra pergunta. Se um soldado no meio de uma guerra resolve sair de um batalhão, de uma área do exército, e ir para outra área do exército, qual é a lei dele? Falou: imagina, isso também é traição no meio da guerra. Não pode cada um fazer o que quer no meio de uma guerra. E ele também vai ser fuzilado. Interessante, falou o rabino. Você sabe o que eu estou te perguntando isso? Amanhã é o dia do julgamento. Todos nós vamos estar perante Deus. Todos nós queremos ter um bom ano. E lá em cima vão avaliar. Bom, cada um tem a sua forma de conseguir um bom ano. pessoas que são grandes sábios e que eles têm bastante talento para o estudo, eles conseguem se concentrar, eles vão ficar a noite toda estudando, falando Teilim, e amanhã de manhã, com muita concentração, eles vão conseguir rezar todas as rezas do dia de Yom Kippur. A você deram riqueza. E essa riqueza foi dada a você para que você ajude os pobres. Para que você faça tzedakah, para que você faça bondade. Amanhã vão abrir lá em cima o seu livro, o seu caderno. E o que eles vão ver? Vão ver que você saiu do seu batalhão de ajudar os pobres e se colocou no meio do batalhão das pessoas que estão estudando o Torá. Que estão passando a noite em claro falando Teilim. Ouça o que eu tenho a te dizer. Se você quer ter amanhã sucesso no seu julgamento, aceite agora, que a partir de agora você vai ajudar todas as pessoas que necessitam. Nossa parashá termina falando Vesamu otam ish ish alavadato vel masao. Parashá termina dizendo que você vai colocar cada um e um da tribo de Levi sobre o seu trabalho e sobre o seu carregamento. Cada um tinha uma função no Mishkan. E você deve tomar muito cuidado para colocar cada um na sua função. Sefer HaChinuch fala sobre isso, que os Leviim não podem fazer o serviço que fazem os Kohanim. Os Kohanim não podem fazer o serviço que fazem os Leviim. E um Levi que tem um trabalho específico não pode fazer o trabalho específico do outro Levi, e o outro Levi não pode fazer o trabalho do uns. E conta ainda o Sefer HaChinuch que a Gemara traz uma história que o Rabbi Yoshua ben Hanania quis ajudar o Rabbi Yohanan ben Gudgeda no abrir e fechar as portas do Beit HaMikdash. E ele falou, ops, dá um passo para trás. Você, dessa forma, vai acabar tendo pena de morte celestial. Porque eu sou a pessoa que faço parte do grupo dos Leviim que cuidam dos portões. Você faz parte dos cantores Leviim. E você não pode vir aqui me ajudar na minha função. Porque todo o Levi que faz o serviço que não pertence a ele, ele tem pena de morte. É forte. Parashá está nos ensinando logo antes de Shavuot. Cada um de nós tem o seu talento. Cada um de nós tem a sua capacidade. Cada um de nós tem o seu posto e a sua missão nesse mundo. Nós não podemos querer ter inveja do que o outro faz e querer fazer o mesmo que o outro faz. Está errado. Não só está errado ter inveja, mas Deus nos livre. A pessoa está deixando de fazer a missão dele. Isso é muito grave. Cada um aqui tem a sua missão e cada um deve buscar fazer a sua missão. E não querer se intrometer na missão do outro, não ficar com inveja, ah, mas o outro faz isso, o outro faz, o outro é o outro, eu sou eu, você é você, cada um de nós é um indivíduo. Cada um de nós foi contado nessa paraxá, demonstrando a individualidade de cada um. Cada um faz parte de uma tribo, cada tribo tem o seu lugar de morar, cada tribo tem o seu lugar de viajar, cada tribo tem a sua forma de ser. E nós temos que manter essa trilha. E dessa forma nós vamos, de fato, poder receber a Torá da melhor forma, podendo cumprir ela da melhor forma perante Hashem.